Quando se fala de ficção especulativa, ficção científica, ou prepare-se, solar punk em Portugal, Carlos Silva é uma das pessoas com quem devemos falar. Vamos então até Lisboa à conversa com o Carlos. Olá,
Olá, muito
Carlos.
bem.
Ah, Carlos, mas vamos começar, antes de tudo, tu és um autor de ficção científica, e vamos lá falar deste teu anjo, já tem uns aninhos, tem 2015. Mas eu queria que tu falasses, explicasses o que é de que é que trata o teu livro, mas acima de tudo também que nos explicasse o que é o tal solar punk, que eu sinceramente nunca tinha ouvido falar, foi graças a ti que eu descobri.
É curioso porque quando escrevi o Anjos, a minha ideia não era que seria solar punk. Mais tarde, quando o livro foi publicado, é que houveram pessoas que realmente disseram isto insere-se nesse estilo. O solar punk surgiu como uma resposta ao cyberpunk, ou seja, o cyberpunk normalmente são ambientes muito escuros, muito industriais, com grandes corporações, grandes problemas ambientais também, e o solar punk mantém o punk, ou seja, mantém a luta contra os grandes empresas que são opressoras, como é neste tipo de estilo, e mantém o desafio dos pequenos contra os grandes, mas a grande diferença é que a sociedade está num ponto ecologicamente muito mais avançado, ou seja, energias renováveis, pensar na sustentabilidade, na economia circular. E eu, quando muitos dos pontos em que eu penso no futuro, eu gosto de pensar que eu costumo chamar uma ficção científica loja Apple, ou seja, tudo é muito
É.
branco, tudo é muito limpo, tudo é muito
Maravilhoso.
perfeito. E as empresas estão a trabalhar para o nosso bem.
Então, e o teu anjos? Fala-nos, descreve-nos assim rapidamente
É
a história.
uma Lisboa futurista, depois do terremoto, do novo terremoto, tão grave como o de 1755. A cidade foi reconstruída, tudo parece estar a ir por um bom caminho, politicamente, economicamente, socialmente. No entanto, existem forças que querem voltar a ter esse poder e falam um bocadinho de cyberpunk, tem uma inteligência artificial muito poderosa, e mais não posso dizer. Mas
Não,
existe
diga.
um conjunto de pessoas, que são estes anjos, que entregam mensagens que garantem que a informação ainda é livre, ou seja, num mundo em que se pode fazer hacking, que se pode fazer espionagem digital muito facilmente, estes anjos tomaram para si a missão de garantir que ainda há a liberdade das pessoas transmitirem mensagens secretamente entre si. Anjos, e daí vem anjos, da ideia bíblica do anjo como um mensageiro.
Claro.
Eles são essencialmente mensageiros.
Então vamos agora voltar para o teu outro chapéu, que é o de o autor de banda desenhada. Esta BD que tu criaste com o Penin, como é que é com o Umbigo do Mundo? Eu já li e gostei muito e gostaria de saber como é que surgiu, quais são as temáticas que exploras, se enquadra também na questão do solar punk.
Neste caso não é solar punk, é exatamente o contrário de sustentabilidade, ou seja, nós estamos num mundo digamos, quase pós-apocalíptico. Houve o colapso de quase todos os países, houve uma doença que matou grande parte das mulheres, e existe a personagem principal, a Alma,
Por
que
isso, eu
é
escrevi um livro em que mata a maioria dos homens. Tu optaste por matar a mulher.
exatamente, o que tem. E é engraçado porque tem diferenças, ou seja, o que é que aconteceria se desaparecesse uma fatia tão importante da população? Então, o nosso mundo é um mundo com uma cultura muito mais agressiva, é um mundo em que falta muitas vezes a parte mediadora das mulheres ou a parte mais construtora. Não que as mulheres sejam naturalmente ou biologicamente com estes papéis, mas porque é a cultura que está à volta do género. E realmente surge a Alma, que é uma personagem, vai ter três livros, O Umbigo do Mundo, esse é apenas o primeiro, e vamos descobrir mais sobre esta personagem, mas ela realmente tem capacidades e tem, não gosto de usar, mas poderes que vão causar um desbalanço no equilíbrio de poderes que existe neste novo mundo.
Então agora vamos ao teu terceiro chapéu, que é de divulgador de ficção científica. Fala-nos, o Imaginauta, é uma longa história, começou como editor, agora é promotora de eventos, mas explica-nos esta transformação, como é que nasceu?
No início surgiu exatamente com as duas facetas. Fazíamos eventos, por exemplo, o It's Alive, que era uma maratona de escrita criativa, e tínhamos a publicação de livros. O nosso principal objetivo era realmente a promoção da ficção especulativa em Portugal. E estávamos a tentar fazer
Desculpa, para quem nos está a ouvir e pode não perceber muito bem, há diferença entre ficção especulativa e ficção científica?
Utiliza-se ficção especulativa como um termo para englobar a ficção científica, fantasia, terror, solarpunk, que é uma vertente de ficção científica, ou seja, é para englobar um conjunto de géneros, de literatura não.
Distopias incluem-se na ficção especulativa?
Exatamente. História alternativa, por exemplo, ou seja, tudo que não é aquela ficção, toda a ficção é ficção, mas aquela ficção que utiliza premissas que não são possíveis ou não são prováveis, no mundo que todos nós conhecemos. Iria entrar a fantasia, a ficção científica, o terror sobrenatural, por exemplo, todas essas vertentes do género da ficção especulativa. E nós queríamos promover, começámos lá está a fazer eventos e a publicar livros. Mais recentemente, decidimos, focar-nos mais nos eventos. Já existem outras excelentes projetos em Portugal que editam livros de ficção científica, não os grandes projetos, não as grandes editoras, mas pequenas editoras também. E nós achámos que poderíamos ter mais impacto se nos focássemos em eventos e outras maneiras de promoção. O que não invalida completamente a edição. Por exemplo, nós estamos a planear, nós todos os anos organizamos o Prémio Teégina, que é um prémio para contos, para submissão de contos originais. E normalmente uma das vertentes desse prémio é a publicação desse conto. Por isso não estamos completamente longe da edição, só não estamos a receber originais para
Mas
publicar.
isso que tu referiste e que é muito relevante em relação às grandes editoras, eu noto, eu já ando nisto há alguns anos, e noto que o meio editorial português mantém uma relação difícil com a ficção científica, se quiseres com a ficção especulativa de uma forma geral. Estou enganado se disser que existe um certo preconceito em Portugal que não existe, por exemplo, em França, ou nos Estados Unidos, ou no Reino Unido, e se existe esse preconceito, é devido a quê, na tua opinião?
Eu acho que existe falta de tradição, falta de uma continuidade, porque as editoras grandes publicam ficção científica e publicam fantasia. Muitas vezes não o dizem, e está quase escondido, que é ficção científica ou que é fantasia, e quase nenhuma tem uma coleção. Ou seja, há coleções policiais, há coleções de romances românticos, vamos dizer assim, ou romances amorosos. Há coleções de thrillers, mas é muito difícil encontrar realmente
Mas tu
coleções.
dizes que eles publicam um bocadinho escondidos, mas porquê? Para não assustar público, não existe público em
Eu acho que,
Portugal?
por um lado, existe uma parte que é não há interesse nas editoras de fazer o tal coleção, como estás a falar, e por outro lado, e lá está, eu não quero fazer uma coleção. Porque não se querem assumir como editora de ficção científica e fantasia, porque é uma literatura juvenil, ou porque não é uma literatura séria, etc. E por outro lado, eu acho que não existe grande conhecimento e não existe grande implementação do género dentro das próprias editoras. Sendo que, se nós pensarmos, é uma escolha estranha quando nós pensamos que a maior parte dos filmes e séries de grande sucesso atualmente são de ficção especulativa.
Um deles, por exemplo, eu não sei como é que se diz em português, o Snowpiercer, em que em França dizemos o Transperce Neige, que vem exatamente da banda desenhada, não é?
Exatamente, estamos a falar, por exemplo, o show mais visto, o programa de televisão, mais, programa, é um show para série mais visto neste momento é o Sandman, que é um conjunto de livros de banda desenhada completamente espetaculares. E realmente é estranho não ver esta aposta. E há realmente também uma grande mito dentro das editoras portuguesas que não vende, e especialmente que a portuguesa não vende, que a escrita por portugueses não vende. E então estamos muito limitados a traduções que vêm lá de fora, muitas vezes agarrados a séries de televisão, e pouca aposta nos autores portugueses. E não havendo aposta nos autores portugueses, os autores portugueses não produzem, e portanto continuamos neste ciclo de não se criar uma tradição, não se criar um contínuo artístico literário de ficção especulativa que depois funde essas tais coleções e esses tais.
Mas vocês encontraram uma bela forma de combater este vosso festival Contacto, é uma espécie de pedrada no charco. Eu aprendi isso do dever de estudar o que vocês têm feito. E, portanto, queria que nos falasse um bocadinho deste festival, do Contacto, quanto tempo dura. Eu fiquei assim de dúvida, é uma espécie de Comic Con como a La San Diego. É diferente, como é que é?
É diferente de uma Comic Con de San Diego, mas partilha algum espírito com ela. Ou seja, a ideia são 2 dias, na primavera, em que as pessoas poderão vir. Neste momento é no Beco de Marville, e o próximo será em 29 e 30 de abril, e terão a oportunidade de experimentar várias vertentes da ficção especulativa. Temos desde salas temáticas com atividades, temos jogos de tabuleiro, temos feira do livro. Temos apresentações e palestras, lançamentos de livros e autógrafos, exposições gráficas, e a ideia é que as pessoas possam vir a este festival e experienciarem e divertirem-se. Isso é muito importante, divertirem-se com o que temos, o que se faz de ficção especulativa. Temos um grande aposta no que se faz em Portugal. No futuro queremos também trazer algo que se faz fora de Portugal, mas mantendo sempre esta matriz de vamos falar do que se fazemos cá e mostrar que o que fazemos cá é bom e de tão boa ou melhor qualidade do que a gente vê no estrangeiro. E realmente são 2 dias que é uma festa, é um festival, e daí nós chamamos Festival Contacto. Não é tão comercial como a Comic Con. A Comic Con está a San Diego, ou a Portugal, está muito focado nas grandes marcas, muito focado
Claro.
na parte comercial, corporativa da indústria de entretenimento, e nós, embora, claro, há a feira do livro, há pessoas a mostrar os seus livros para as pessoas comprarem. Não é esse o caso. O caso é não estamos tão focados nos grandes, nos grandes produtores, porque isso realmente já existe oferta. Nós não iríamos fazer melhor, do que outros certames.
Claro. Havíamos, nós lá para a primavera, havíamos de falar sobre o contacto outra vez. Carlos, foi um prazer falar contigo, apresentar uma vertente tão importante da literatura como a ficção especulativa. E bem, aí quem quiser conhecer este projeto melhor, está à distância de um clique, para isso basta visitar www.imaginauta, tal exatamente como eu digo, imaginauta.net. Também pode segui-lo. O projeto nas redes sociais. Obrigado e não se esqueça, ler é o melhor remédio.